Nós queremos ler a palavra, orar, pois eu sinto que o Espírito Santo quer que eu vos traga essa mensagem nessa noite. O texto, como já anunciei, é Números 22, versículo 31. Números 22, versículo 31. Enquanto vocês também abrem, eu quero que vocês pensem em mim até que os veja novamente. Talvez, ainda nesse verão, se algo acontecer que eu não passe além mar, então eu retornarei. Mas, assim como tudo aconteceu, o Espírito Santo me enviará de uma maneira que Ele mesmo escolheu. Assim que queremos fazer. Pai, estamos prestes a ler a Tua Palavra. Tu abençoá-la-á para que possamos compreendê-la. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Números 22, versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Agora, se quisermos o contexto desse texto, tomo como tema as palavras: será que Deus muda de ideia sobre a sua palavra? Esse é um texto especial e há aqui uma grande verdade nisso. Pode Deus dizer algo e depois voltar atrás, depois de tê-lo dito? Agora, nessa explicação que eu escolhi, é porque é uma explicação na Bíblia que muitos leitores da Bíblia querem usar para dizer que Deus pode mudar de ideia. Essa passagem das Escrituras é usada de forma especial para isso. Deus disse a Balaão uma coisa e depois outra coisa. Muitos tentaram transformar Balaão em um adivinho ou qualquer outra coisa, mas ele era um profeta do Senhor. Bem, vamos primeiro dizer o que diz respeito à mensagem. Israel estava a caminho do Egito para a Palestina, e o Senhor estava com eles. E todo inimigo que surgia diante de Israel tinha que ser retirado do caminho, pois Deus ia à frente deles e os expulsava. Desde que estivessem em obediência aos seus mandamentos, o trabalho e a obra nunca seriam grandes demais. Fossem eles amalequitas ou gigantes, quando andavam no assim diz o Senhor. Não importa qual fosse a oposição, Deus sempre cuidou para que a palavra de sua promessa nunca fosse fracassada a Israel. O povo de Israel no Antigo Testamento é um tipo da noiva no Novo Testamento, que saiu do mundo e está a caminho de Canaã, no reino milenar. Moab é um tipo da congregação terrena. Aqui, o inimigo foi derrotado e eles mantiveram a terra. E Moab, ele não era de forma alguma uma nação pagã. Moab era uma nação que servia ao mesmo Deus que Israel. E a terra de Moab foi iniciada pelo filho de Ló, que ele tinha com a sua própria filha. E eles reuniram os homens honrados e se tornaram uma grande nação. Ora, Israel era da descendência de Abraão, não da descendência de Ló. Israel veio de Abraão, Isaac e Jacó, e depois das 12 tribos, por meio de Jacó. Pois mais tarde, ele foi chamado de Israel. Ele tinha lutado com Deus. Agora, vocês que estão ouvindo essa mensagem por meio da transmissão, eu não quero ser crítico, mas a mensagem que me foi dada, eu tenho que ser fiel e trazê-la, caso contrário, eu seria um hipócrita. Por outro lado, eu não posso dizer mais do que me foi dito para dizer. Mas o maior inimigo dos crentes de hoje são as congregações organizadas. E eu vou dizer isso. Elas se unirão e se organizarão na marca da besta, reunindo-se na federação das igrejas. Deus nunca reconheceu uma congregação organizada em nenhum momento. Ele nunca fez isso. E todas as vezes, quando as pessoas faziam uma organização, o Espírito de Deus ia embora e nunca mais voltava. Perguntem aos historiadores. E quando eles organizavam, Deus os colocava de lado. E eles podiam crescer em número, mas nunca haverá um movimento espiritual entre eles. Moabe é um exemplo disso, pois eles eram uma nação organizada em sua terra. Eles tinham sua própria religião. Era a mesma religião que Israel tinha. Eles eram moabitas e criam em Javé Deus, mas não reconheciam a verdade. Bem, eles representam a congregação natural. Israel representa a congregação espiritual em sua jornada. Israel não era uma nação organizada desde que seguisse a Deus e permanecesse independente. Bem, eles não tinham caminhos próprios, mas para onde a coluna de fogo ia, eles a seguiam. Eles não eram uma nação organizada, mas tinham somente o organismo entre eles, a circuncisão e assim por diante, tudo o que Deus lhes havia dado. Quando se organizaram, eles caíram e mais tarde rejeitaram o Messias. Nós vemos que quando a congregação natural e a congregação espiritual se unem, a noiva e as organizações, sempre há um conflito. Sempre foi assim. Nós podemos ver que há inveja nisso. E essa inveja leva as pessoas a fazer considerações e comparações racionais. Nós encontramos hoje, como foi naquela época, quando Deus dá algo a um indivíduo, todos os outros também o copiam. Isso faz com que eles organizem como competições de forma racional. Mas o outro lado não pode ter os sucessos espirituais. Então eles tentam fazer isso politicamente ou da maneira como puderem para atrair um grupo de discípulos. Já vimos isso no início com Caim e Abel, ambos meninos aqui na terra, mas quando Abel ofereceu um sacrifício agradável ao Senhor e Deus olhou para baixo e aceitou o sacrifício, isso causou inveja em Caim. pois ele tinha inveja de seu irmão Abel. Foi assim que tudo começou no início, quando o natural e o espiritual se encontraram. E, no entanto, Caim adorava o mesmo Deus. Ambos construíram altares, ambos ofereceram sacrifícios ao mesmo Deus. Mas Caim, por sua orientação intelectual nesse assunto, também ofereceu sacrifícios, mas ele pensou, claro, isso será uma resposta para Deus e trará a expiação. Assim como as pessoas hoje pensam que foi uma maçã que causou lá o pecado. Agora, eles estão dizendo já outra coisa, mas Abel tinha o sacrifício certo. Ele sabia que era pelo sangue que acontecia, e ele trouxe um cordeiro. E quando Deus o aceitou, vejam que Abel fez isso pela fé, por revelação. A Bíblia ainda não havia sido escrita. Vejam, o início da justiça consiste em que Deus revele a verdade. Toda a congregação do Senhor está edificada sobre ela. Jesus perguntou uma vez aos seus discípulos, o que dizem os homens que é o Filho do Homem? Alguns dizem Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E ele perguntou, o que dizeis vós quem eu sou? Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, vivificado, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja o que o Senhor disse, bem-aventurado és tu, Simeão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai Celestial. E sobre essa rocha, que tipo de rocha? Os católicos dizem, Pedro foi a rocha, a pedra. Os protestantes dizem, Cristo é a rocha, mas foi a revelação que Pedro recebeu. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. E todos os que vierem, eu os receberei e não os lançarei fora. Vejam, não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta rocha edificarei a congregação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra de Deus revelada por meio do Espírito. Vejam, Abel ofereceu na fé a Deus um sacrifício agradável, mas o crente natural, ele quer trazer o trabalho de suas próprias mãos, os frutos do campo, e já houve o conflito. Nós vemos isso com Abraão e Ló, que eles também tiveram a colisão. Então vemos Moisés, Datã e Corá, e tiveram um confronto. Moisés, um profeta ordenado, com a palavra do Senhor, e confirmado que ele foi chamado e eleito para ser o líder deles por meio de milagres e sinais. Moisés fez exatamente o que Deus lhe disse, mas Corá, que agora estava pensando humanamente, ele queria reunir uma organização, um grupo de pessoas. Mas Deus não negocia dessa forma. Já lá vemos que é apresentado hoje nas organizações atualmente, porque assim que Corá teve a organização, então ele colocou o direito que todos são santos, não apenas Moisés, e que ele não é o único que tem o direito de surgir. Ele disse, estás fazendo de ti algo grandioso de ti mesmo, e disse, nós todos somos filhos de Deus. Moisés virou o rosto e foi embora, e disse, Senhor, o que eu devo fazer? E Deus disse, Moisés, separe-se deles. E ele os devorou. Vejam, foi uma colisão. Quando o humano encontra o espiritual, há um choque. quando Judas e Jesus se encontraram lá, houve uma colisão. Um é o filho de Deus, o outro o filho do diabo. Assim como aconteceu com Caim e Abel. Judas, o caixa, Jesus, o pastor. Vejam, agora estamos chegando ao mesmo ponto, nesse momento. Uma denominação humana e uma noiva espiritual de Cristo. A noiva espiritual de Cristo é tão diferente das organizações humanas que não é possível fazer qualquer comparação. Agora, reconheça que o natural sempre tenta imitar o espiritual, mas, assim como aconteceu com Jacó e Esaú, não terá sucesso. Bem, se tudo se resumisse apenas a obras, talvez Esaú fosse um homem melhor do que Jacó. Ele cuidou de seu pai cego e zelou por ele, mas Esaú ainda tinha apenas a mente humana. Ele queria fazer algo bom, mas Jacó, toda a sua alma se tratou para ele de receber o direito da primogenitura. Vejam, é disso que se trata. Mas sempre os naturais odiaram os espirituais. Caim odiou Abel, Corá odiou Moisés, Judas odiou Jesus. Sempre, repetidamente, o natural odiou o espiritual, assim como aconteceu no início com Caim e Abel. Eles tentaram destruí-la. Eles estão tentando destruir a influência, tudo. E o que é isso? É a inveja que há neles e o ciúme. O mesmo acontece hoje quando o espiritual e o humano se encontram. Vejam, porque essa inveja vem de Satanás. E então eles tentam se passar ou personificar a verdade, imitá-la. Quanto disso temos visto recentemente? Bem, nós vemos que Deus nunca muda o seu sentido sobre a sua palavra original. A quem ele chamou, ele determinou para isso. Ninguém poderia tomar o lugar de Moisés. Não importa quantos Corás ou Datãs pudessem ter aparecido, mas se as pessoas não quiserem seguir a plena vontade ou andar na plena vontade de Deus, então ele permite que elas sigam na sua vontade permissiva, cabear de qualquer maneira. Mas a sua glória é revelada em sua perfeita vontade. Vejam, por exemplo, como Deus no início não queria que as pessoas nascessem por meio do sexo. Deus havia criado as pessoas a partir do pó da terra. E foi a primeira e original vontade de Deus multiplicar as pessoas dessa maneira. Mas, depois da queda no pecado, ele permitiu que as pessoas se multiplicassem dessa forma e enchessem a terra. Mas essa nunca foi sua perfeita vontade. Portanto, todas essas coisas que têm um começo terão um fim. E todo pecado chegará à completa destruição e dissolução. Mas então, quando a ressurreição vier, não precisaremos ser gerados novamente por nosso pai e nossa mãe, mas Deus fará surgir as pessoas do pó da terra e a sua ajudante companheira com ele. Assim foi no início. Vejam, Deus nunca mais muda o seu sentido. E mesmo assim, ele permitirá que vocês sigam em frente como vocês querem. É um desvio que eu faço antes de dizer o que eu devo dizer. Deus permitirá que vocês façam algo que não é correto e ainda assim abençoará vocês, mesmo que não seja a sua plena vontade. Deus deu a lei ao povo de Israel, como lemos em Moisés. Foi a coluna de fogo no meio deles, o cordeiro imolado. E mesmo assim, eles queriam a lei. Essa não era a vontade de Deus. E, no entanto, como os homens a queriam, ele a deu a eles. E os homens foram amaldiçoados e condenados pela lei que Deus havia dado. Nós deveríamos orar: seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Nós temos que nos render às suas palavras e não questioná-las, mas agir de acordo com elas. Não tentem contornar a palavra de Deus de nenhuma outra forma. Vocês verão que Deus abençoa vocês, mas vocês não estão em sua perfeita vontade divina, mas em sua vontade concedida ou permissiva. Mas essa não é sua plena vontade, embora vocês possam ser abençoados. Vejam, por exemplo, receber filhos por meio do sexo. Mas voltamos a Moab. Foi uma geração adúltera. Vemos que se tratava de um pai que era crente e de uma filha. E se vocês tomarem isso como um tipo e tiverem a mente espiritual, verão nisso o início das denominações. Tudo estava errado desde o início. E se começa assim, nunca muda. É como uma bola de neve que fica cada vez maior. Quem aceita um erro, verá que um erro após o outro é adicionado. Foi assim que eles começaram no concílio de Niceia, quando lá a Igreja Católica Romana começou. E se voltarmos ao Pentecostes, naquela época eles trouxeram os honrados, inventaram uma oração comum, oraram pelos mortos e assim por diante. E começou a rolar de um erro para o outro. Vejam até que ponto chegou. Hoje, na igreja, não há uma coisa sequer que represente o Pentecostes. Não. Isso depende só de uma coisa: arrumar tudo e voltar ao começo. Vejo quando Martinho Lutero começou com a justificação. Então, nós, nos dias de hoje, a igreja luterana, deveríamos ter chegado à perfeição, mas o povo, as pessoas se organizaram e o Espírito de Deus saiu. Bem, esse grupo aqui se originou do filho que Ló teve com a sua filha. Vejam, Moab aqui representa a denominação natural. Israel representa a congregação espiritual. Israel representa a noiva naquele tempo. Eles foram tirados, guiados para fora do Egito, e Deus confirmou que a verdade estava entre eles. Embora ambos tenham oferecido sacrifícios, ambos tenham construído altares, ambos tenham orado e testificado que o Messias vindouro estaria lá, Israel estava no vale e Moab na montanha. Ambos construíram 7 altares, 7 sacrifícios foram oferecidos, 7 cadeiros foram oferecidos sobre os altares e sobre os altares de Israel. Fundamentalmente, ambos fizeram a mesma coisa, mas Moab não tinha a confirmação de Deus entre eles. E eles eram apenas uma nação, um grupo de pessoas respeitadas. Mas Israel tinha um profeta. Eles tinham a rocha ferida. Eles tinham a coluna de fogo. Eles tinham a serpente levantada e a cura. Eles tinham as bênçãos de Deus em seu meio. Eles eram o povo chamado de Deus. Agora encontramos isso perfeitamente aplicado às congregações no tempo de hoje como um tipo. Vejam, Israel mudou-se de um lugar para outro. Para onde a coluna de fogo foi, lá eles também iam. Mas Moabe não era assim. Eles haviam se acomodado como uma denominação e não estavam mais avançando. Eles determinaram o que deveria ser feito, eles tinham o seu rei e assim por diante. Mas Moabe viu que Israel tinha algo que eles não tinham. Eles viram a poderosa força de Deus, vieram o profeta Moisés no meio deles e sabiam que se algo desse errado na batalha, eles levantavam os braços de Moisés e já todo o quadro mudava. Isso eles não tinham. Agora, eles estão tentando fazer isso por meio da política. E enviaram para outra terra e designaram um profeta para si mesmos, para que também tivessem um profeta, assim como Israel tinha um em seu meio. Vocês não conseguem ver as comparações intelectuais? Vocês não veem a congregação humana de hoje com mente carnal? Reconheçam, ambos têm profetas agora. A diferença era somente Moisés era um profeta de Deus. Seu rei era Deus e dele ele recebeu a palavra do Senhor e os mandamentos. Mas agora Balaão também está, ele tem um rei, que é Balaque, e recebeu ordens dele. Bem, então foi dito, Balaão, venha e amaldiçoe esse povo, pois ele está se espalhando por toda a terra. Eles vêm e devoram tudo como o boi devora a grama. Venha, pois eu entendo que o que você amaldiçoa é amaldiçoado e o que você abençoa é abençoado. O que você faz é reconhecido. Agora, reconhecemos que esse homem era um profeta ordenado por Deus, mas ele havia vendido seu direito de primogenitura por causa da política. Como a congregação faz hoje, e como já era sob Wesley, e como os pentecostais fazem. Eles o vendem pelo bem da organização. Moisés, sob Deus, Balaão, sob Balaque, ambos homens chamados por Deus, ambos espirituais. Cada um deles tinha uma cabeça. A cabeça de Moisés era Deus, a cabeça de Balaão era Balaque. Bem, para mostrar a vocês como podemos usar aqui o espiritual para mostrar que o humano está errado. Moisés estava no caminho ordenado por Deus e é confrontado e desafiado por outro profeta. Moisés, chamado por Deus, ordenado por Deus, no caminho que Deus lhe havia ordenado para ele, e é desafiado em seu caminho por outro profeta de Deus. Bem, como vocês podem agora perceber a diferença? De ambos os lados havia profetas, e Deus falou com ambos. E quando Deus disse, então foi feito. Mas o que Balaão fez não estava de acordo com a palavra de Deus. E se alguém é um profeta e se não concorda com a palavra de Deus, então ele está fora da vontade de Deus. Veja, e se eu falar com línguas de homens e anjos, se eu tiver dons e fé para remover montanhas, se vender tudo e der aos pobres, nada sou. Muitos virão naquele dia e dirão, não profetizei, não expulsei demônios, e ele lhes dirá, afastai-vos de mim, malfeitores, eu nunca vos reconheci. E, no entanto, eles vêm com a confissão daquilo que fizeram. Jesus diz que eles são malfeitores. o que é uma ação maligna, malfeitora, vocês sabem que pode ser feito certo, corretamente, e mesmo assim vocês fazem errado. Há muitos desses aí. Bem, eu disse que terminaríamos às 9, talvez ficará mais tarde. É o propósito de eu estar aqui, mostrar a vocês que Deus cumpre sua palavra para ser Deus. Agora, reconheçam, ambos eram espirituais, ambos eram profetas, ambos tinham um chamado, Moisés, no caminho do seu dever, a coluna de fogo estava diante dele diariamente e ele está a caminho. E veio lá outro servo do Senhor, chamado por Deus, ordenado por Deus, um profeta a quem veio a palavra do Senhor. Aqui está a linha perigosa. Ninguém pode negar que ele foi um profeta de Deus, pois o Espírito de Deus, como diz a Bíblia, falou com ele. Ele era um profeta. Mas, quando recebeu a verdadeira resposta de Deus, ele não aguardou. E então ele foi para desafiar a Moisés, embora Balaão buscasse a vontade de Deus de todo o coração. Bem, quando esses grandes homens foram até ele e disseram, Balaão, o rei Balaque nos enviou para que você vá até ele e amaldiçoe esse povo. Pois eles estão se espalhando por toda parte e dominando todos os reinos. E nós queremos que você venha, como o rei exige, e amaldiçoe esse povo. Vejam, ele era um servo de Deus, pois o que ele abençoa é abençoado. Eis que ele, como profeta, disse, primeiro preciso saber a vontade de Deus. Esse é o dever de um profeta, primeiramente, de pesquisar a vontade de Deus. Esse é o propósito de um profeta. Ele tem que fazer isso. Como profeta, a palavra do Senhor vem a ele. Bem, jamais a palavra do Senhor vem a um teólogo. Não, são eles que confundem a palavra. A palavra chega ao profeta de Deus. Aqui está um homem que é um profeta de Deus. Bem, quando ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, e ainda assim ele buscou a perfeita vontade de Deus, e Deus lhe deu informação sobre sua perfeita vontade. Qual era a perfeita vontade de Deus? Não vá, Balaão. Essa era a vontade de Deus. Não vá lutar contra meu povo. Veja, hoje eles querem discutir e assim por diante, embora vejam que o Espírito de Deus está agindo. Durante anos, eles tentaram ignorar tudo isso. Vocês não podem amaldiçoar o que Deus abençoou. Vocês não podem fazer isso. Bem, porque são o povo de Deus. E esse profeta, contratado pelo rei, estava entre os nobres e a vontade de Deus lhe foi revelada. Não amaldiçoe esse povo, eu o abençoei. Bem, não há um teólogo debaixo do céu que possa negar essa mensagem e não testificar que ela é a pura verdade. Deus confirmou isso com todos os milagres e sinais. Não há teólogo, nem profeta, nem leitor da Bíblia. E se fosse um profeta, veria a mesma coisa. Se ele não chegar, então algo está errado. Vocês veem? Vocês podem dizer, talvez seja o contrário, mas Deus havia confirmado Moisés. E o que foi? A palavra de Deus foi confirmada. E Balaão também ouviu a decisão clara de Deus. Não vá, não tente amaldiçoar o que eu abençoei, pois esse é o meu povo. Mas Balaão, ele não gostava dessas pessoas. Oh, quantos Balaões temos no mundo hoje? Vejam, eles não gostam desse grupo eleito. Depois que ele ouviu a decisão clara, não vá. Então aconteceu o mesmo que com Corá e Caim. Foi ciúme. E ele queria um motivo para poder ir de qualquer maneira. Se sua denominação, a sua sede, se eles dizem, não temos nada a ver com eles, mas quando Deus diz, eles são meu povo, isso deve ser suficiente. Em seu coração, ele não gostava deles, eles não pertenciam ao seu grupo. E tudo o que não pertencia ao seu grupo estava errado de qualquer forma. Vejam, muitas coisas aconteciam ali no meio deles. E ele pensava, Deus amaldiçoará essas pessoas. Eles não são educados, porque nós somos educados e assim por diante. Essa é apenas uma multidão de escravos que fugiram do Egito. Oh, o que Deus quer com eles? Mas eles não viram que no meio deles estava a rocha batida, a coluna de fogo e todas essas coisas. Eles não viram esse chamado por meio da graça e da eleição de Deus. Vejam, quando ele quis amaldiçoar, Deus disse, não faça isso, são meu povo, deixe-os em paz, não toque neles. Bem, o homem deu meia volta e retornou. Bem, agora cuidem. A sua denominação, o seu quartel-general, eles enviaram um grupo ainda mais influente para influenciá-lo. Talvez um bispo com um superintendente de um distrito e assim por diante. Eles então enviaram um grupo com mais influência e melhor educação para Balaão. Vejam, eles tentaram lutar contra algo com sua mente. Não, nós simplesmente cremos a Deus e não precisamos tentar descobrir isso com nossas mentes. Não, a fé é algo que nós recebemos de Deus. Nós não sabemos como acontece, mas acontece mesmo assim, porque é a promessa de Deus. Eu creio nisso, é a palavra de Deus. Não importa como aconteça, Deus o diz e eu o expresso aqui. Bem, eu lembro-me quando meu pregador Batista me disse, Billy, você falará para os postes em uma igreja, mas não para as pessoas. Você quer orar por reis e pessoas respeitadas e falar para as massas? Eu disse, Deus me disse e isso vai acontecer. Vejam, e ele continuou falando e disse, o tema da cura divina, você, como você vai fazer com seus 7 anos de estudo, se apresentará diante dos respeitados e instruídos nesse tempo? Eu disse, Deus me disse e ele permanecerá e lutará por mim. E como eu disse a vocês, como Deus me prometeu os dons e como eles se cumpriram, vocês me perguntam como isso acontece? Eu também não sei. Eu só sei que acontece. Vejam, como pode ser quando Deus disse a Elias, eu disse aos corvos para alimentá-lo. Como os corvos podem levar alimento preparado a um profeta de Deus? Como isso deve acontecer tudo? E, no entanto, aconteceu. Naturalmente, como acontece, isso ele não sabe, mas acontece. Bem, ele criou a terra e tudo mais. Ele enviou seu filho. Ele se revelou. Ele acordou os mortos. Ele me salvou. Eu não sei como essas todas coisas aconteceram, mas aconteceram. Mas como ele vos salvou? Como aconteceu quando ele me curou? Ele prometeu e ele mantém a sua palavra. Balaão deveria saber de tudo isso. Mas agora surgiu um grupo mais influente. Eles tinham mais talento, melhores dons, e talvez lhe oferecessem um cargo de maior prestígio. Talvez eles o tenham nomeado superintendente geral, que tem responsabilidades. Eles terão oferecido a ele uma ótima posição. É claro que eles estavam na condição de promovê-lo e torná-lo respeitado entre as pessoas. Mas Moisés, um profeta de Deus, recebeu suas ordens de Deus, e Deus o enviou, e ele foi à sua frente para que o povo de Israel pudesse tomar posse da terra. Balaão havia recebido a palavra, mas mesmo assim disse aos enviados: fiquem aqui nessa noite e eu perguntarei a Deus. Vejam, um tal grupo sempre o afastará da vontade de Deus. Mas Jó não se permitiu ser retirado da vontade de Deus por esse grupo. Mas Balaão, ele teve a visão. E, no entanto, ele se permitiu ser tirado, porque ele ouviu eles. Mas Moisés, vejam, ele manteve-se fiel ao que Deus havia dito. Mas agora, Balaão, ele queria encontrar uma saída. Vejam agora. Agora, eles estão na segunda fileira. Vejam quantos de vocês, por exemplo, querem usar Mateus 28:19. Mas quantos querem, todavia, Lucas 17:30 e a palavra de Malaquias 3:23? Quantos aplicam essa palavra erroneamente? Mas o que Deus disse? Deus conhece o coração de vocês. Vejam, Balaão usou esse texto por causa da sua consciência. Ele queria o dinheiro, ele queria ser respeitado, ele queria o cargo para ser respeitado como doutor tal e tal. E ele disse: eu vou perguntar mais uma vez. Quantos balaões, vejam, hoje lhes é prometido uma posição melhor, e eles entorpecem sua consciência quando lhes é oferecido algo diferente, algo melhor. Hoje, é dito a eles: você é um bom homem, mas você não pode pregar isso e aquilo para nós, porque o doutor fulano de tal diz isso. Agora vejam, mas então eles são imediatamente promovidos e mantidos. Ó, balaões, se vocês conhecem a vontade de Deus, então façam ela, pois Deus não mudará seu sentido. Vejam, Deus revela sua palavra, é a verdade. Mas quantos balaões existem? Então ele chegou na segunda noite e lá estavam os respeitados. E Deus o deixou ir, embora não tenha mudado sua vontade. Ele permitiu que ele fosse. Mas ele tinha que constatar que, mesmo assim, não funcionaria. Deus sabia o que estava no coração de Balaão. Embora ele fosse um profeta, ele odiava o povo de Israel. E porque ele se colocou nisso e quis fazer isso, Deus permitiu. Mas Deus não voltou atrás em sua decisão. Bem, as pessoas que ele queria amaldiçoar ou considerava como fanáticos, porque ele não tinha nada a ver com eles, para que ele pudesse progredir e ser respeitado. Vejam, Deus vos dará o desejo do seu coração, assim ele prometeu. mesmo que não seja a vontade dele. Portanto, deixem o seu desejo ser a vontade de Deus e a palavra de Deus. E se vocês pedirem algo e ele não der imediatamente, então agradeçam-lhe mesmo assim, pois ele sabe o que é certo. Claro, vejam como o caso de Ezequias, por exemplo. O profeta lhe disse: ordene a sua casa e você morrerá. Mas esse homem virou o rosto e orou a Deus. E Deus o ouviu e falou com o profeta e lhe deu 15 anos, ainda adicionou-lhe 15 anos. Mas que desgraça ele trouxe para o nome do Senhor e para o povo de Israel naquele tempo. Ele teria se saído melhor se tivesse tomado a primeira decisão de Deus para si mesmo. Era difícil para o profeta voltar atrás e dizer que ele não morreria. O que Balaão fez? Ele conhecia a vontade de Deus e ainda assim ele estava determinado a não cumpri-la. Deus não mudou de ideia, mas simplesmente o deixou ir. Bem, assim como aconteceu com Thomas, a menos que eu coloque minhas mãos em seu lado, caso contrário, não crerei. Vejam, Thomas então disse: meu Senhor e meu Deus. O Senhor disse: Thomas, você crê porque viu. Bem-aventurados os que não veem e contudo creem. Vejam, quantos não creem que receberam o Espírito Santo se não falarem em línguas? Eu creio no falar em línguas, porque eu mesmo faço isso. Mas vocês podem falar em línguas quanto quiserem. Se vocês não crerem nessa palavra, ainda assim vocês não alcançarão o alvo. Pois assim como vocês podem negar a palavra de Deus, eu mesmo falo em línguas. Mas isso não é um sinal de que vocês são um filho eleito de Deus? Não, jamais. Muitos virão naquele dia e dirão: porventura, não profetizei eu e não fiz todas essas coisas? Se vocês falam em línguas e não se deixam batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, então há algo errado com vocês. Não importa que dons vocês apliquem, mostre-me um único lugar onde uma pessoa foi batizada com os três títulos. Mas, para o bem da sua consciência, sim, vocês ainda dizem: por que você está dizendo que as mulheres não devem usar roupas de homens e não devem cortar o cabelo e assim por diante? E, no entanto, elas o fazem. Mas, hoje, pega-se algo que parece bom para a mente e para os olhos, mas a decisão de Deus permanece. Portanto, é errado se vocês tentam encontrar uma desculpa. Bem, trata-se de caminhar em sua plena vontade ou na sua vontade permitida. Deus não mudou a sua ideia. Sua palavra permanece verdadeira. Mas mesmo que seja contra a sua vontade, e se vocês agirem dessa forma, como aconteceu com Moisés, por exemplo, Deus falou a Moisés e disse pela segunda vez: vá e fale à rocha, porque já havia sido batida. E Moisés golpeou a rocha uma segunda vez, porque ele estava irritado, como se Cristo tivesse que ser batido duas vezes. Vejam, Cristo foi batido uma vez e Deus deu a água. Mas o que aconteceu? Deus disse: Moisés, vem aqui nessa montanha. Você foi um servo fiel. Olhe para lá. Lá está a terra prometida, mas você não vai entrar lá. Vejam, você não obedeceu a ordem. Você honrou a si mesmo diante dos homens e não a mim, porque você não cumpriu a minha palavra sim. Mas a palavra veio. Vocês podem pôr as mãos sobre os enfermos e eles ficarão bem. Vocês podem profetizar, isso pode se tornar realidade. Mas Deus não mudará sua palavra e sua vontade. Se Deus tem seus discípulos hoje, a ordem é a mesma. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Deus não pode mudar a si mesmo e não pode mudar sua palavra. Vejam, vocês balaões, Deus não pode mudar a si mesmo. Ele é o mesmo. Eles dizem, sim, sabemos que a Bíblia diz que devemos nos batizar em nome de Jesus Cristo. Mas vejam, todo mundo se batiza assim. Nenhum outro nome há debaixo do céu dado entre os homens pelo qual possam ser salvos, senão o nome de Jesus. De volta às palavras originais de Deus, porque a obediência às suas palavras é melhor do que sacrifício. Bem, Balaão, ele tinha o dom, ele tinha fé, ele poderia tê-las usado para trazer as pessoas de volta à palavra original. Vocês que têm dons de cura, vocês que têm profecia, vocês podem usar seus dons no reino de Deus de acordo com a vontade de Deus. Mas, para se tornarem famosos, para ter vantagens próprias, eles vendem seu direito de primogenitura a uma organização como Balaão. Tantos fazem isso hoje em dia, nós sabemos que eles estão vendendo seu direito de primogenitura. Mulheres dizem que têm o Espírito Santo e usam calças curtas, e homens deixam as mulheres subiram ao pódio com o cabelo cortado. Oh, se vocês querem saber como as coisas estão na política ou em qualquer outro lugar nesse tempo, olhem para os judeus, o que Deus fez neles. Tomem nota. Mas se vocês quiserem saber como a congregação está, então atentem às mulheres, porque uma mulher é representada na Bíblia como a congregação. Vejam, mas se elas estão pintadas assim como Jezabel, então vocês sabem onde a congregação está. Essa é a verdade. Se vocês quiserem saber como está a posição da congregação, então prestem atenção à moral das mulheres. Mas se vocês quiserem saber nacionalmente onde estamos, então olhem, atentem para os judeus. Balaão ouviu a decisão da palavra de Deus. Não vá. E então, depois que Deus viu o que estava no seu coração, ele o deixou ir. Bem, com vocês pode ser a mesma coisa. Ó, sim, vocês podem ser respeitados e ter um grande ministério. E, no entanto, essa não será a sua vontade. Pode ser que vocês passem bem. Balaão foi bem sucedido, mas não conseguia amaldiçoar. Se ele queria começar, mesmo assim ele tinha que abençoar. No entanto, quando se tratava de reputação e de bem-estar, e mesmo assim ele fez entre o povo de Israel, ele atuou que cometesse adultério com as nações pagãs. Vejam, ele disse, nós temos o mesmo Javé, porque vocês não querem estar junto conosco. No entanto, a Bíblia diz que não devemos andar juntos com os incrédulos sob o mesmo jugo. Saí, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa alguma impura. Vejam, mas ele os colocou contra a palavra de Deus. Balaão desceu e ensinou o povo no erro. E ele queria reunir Balaque e os filhos de Israel como um só povo. E milhares morreram em um dia. E nós vimos, por exemplo, que um israelita entrou no acampamento de Israel com uma mulher midianita. Vocês conhecem as escrituras? O que aconteceu então? Que banho de sangue que foi provocado no povo de Israel? Vejam, Deus permitiu que esse Balaão enfraquecesse o acampamento de Deus e tantas mortes ocorreram como resultado. Vejam, Deus o permitirá, mesmo que isso cause fraqueza no povo de Deus, em todo o acampamento. Mas então veio o Cades Barneia lá, e mesmo assim eles continuaram e não deram ouvidos, embora recebessem o maná todos os dias, bebessem a água e vissem os milagres. E quando eles deram ouvidos a esse falso mestre que veio entre eles, ele havia prosperado, mas eles foram enfraquecidos. Hoje, eles têm milhões de edifícios, eles mesmos têm grandes obras, eles estão passando bem, mas o que é com as pessoas, com o povo? Se não corresponder à palavra, afastem-se disso. A palavra, e não apenas uma palavra, mas cada palavra, pois quem tirar uma única palavra, vocês sabem o que acontece. A palavra veio a ele, mas lá estava a grande oposição. Naturalmente, que o povo de Israel se sentia inferior aos seus inimigos. Bem, eles tinham espadas e estavam equipados. Então, se apresentaram dois homens, Caleb e Josué, que disseram: nós conseguiremos, nós somos mais do que vencedores. Naturalmente, o que foi? Eles sabiam que Deus havia dito que ele lhes daria a terra, mas as pessoas se renderam a outras coisas e foram covardes demais para se apoiarem na palavra de Deus. E ainda assim, Deus permitirá que vocês estejam, caminhem em sua vontade permitida. Vocês podem dizer: irmão Branham, eu faço isso e aquilo, e eu canto no Espírito, e assim por diante. Sim, ele permitirá isso. Vocês dizem: eu uso calça curta e eu estou em Cristo. Mas, esperem, o que diz a Bíblia sobre isso? Vocês são uma pedra de tropeço para outros. O que é com as jovens mulheres? Em breve, vocês apenas terão jovens pintadas como Jezabel. Mas, externamente, vocês estarão passando bem. Naturalmente, vocês podem seguir na sua vontade permitida, ao invés de seguir na sua plena vontade, embora ele vos abençoe. Vejam, Israel ficou no deserto por 40 anos. Eles se casavam, faziam tudo, pagavam o dízimo, comiam o maná e assim por diante. Mas todos eles pereceram, porque não cumpriram e não guardaram sua palavra e vontade originais. Vejam, eles só andavam de um lado para o outro em círculos e não mais adiante. Em dois dias, eles poderiam estar na terra prometida, e eles passaram 40 anos sem entrar. Ó Deus, ajude-nos a nos apoiarmos nas palavras originais. Deus permanece em sua palavra. Vamos permanecer nela. Deus nunca mudará seu plano original. Quantos Balaãos vemos hoje? Eles estão passando bem, são bem-sucedidos, eles falam em línguas, naturalmente. Mas toda a congregação de Deus é contaminada por isso. Por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem aquilo? Bem, eles dizem: ah, isso não é da sua conta. Você só foi chamado para orar pelos doentes. Você só deve orar pelos doentes. E como posso ensinar sobre os dons do Espírito se eles ainda não entenderam as coisas mais elementares? Nós temos que começar lá onde nós nos deviamos. Cada palavra de Deus temos que aceitar. Vejam, o Balaão, ele fez com que a congregação de Deus naquele tempo se unisse por meio de casamento. É assim que acontece com os falsos mestres de hoje. E eles querem levar todas as organizações para a grande prostituta de Apocalipse 17. Eles dizem, nós somos todos cristãos, eles deixam o Papa e fazem todos os compromissos. E eles já na Santa Ceia agora dão essa hóstia lá, e como os outros fazem, e dizem, por que vocês não fecham seus olhos quando vocês fazem isso? Jesus Cristo, ele partiu o pão, não uma deusa da lua redonda, Astera, que eles introduziram para o deus da lua. Não, é um pão quebrado que é servido. Mas a grande meretriz de Apocalipse 17, ela está pronta para receber todos esses falsos mestres com a sua comitiva. Vejam, mais de 900 organizações diferentes, e elas estão tentando trazer unidade, não para o plano original de Deus, mas elas trazem lá para dentro. Deus não muda o seu sentido, ele permanece com a sua palavra. Ele disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Bem, eles podem lutar contra isso, mas Deus não muda de ideia. Céu e a terra passarão, mas sua palavra permanece. Vocês não veem a política e como as igrejas são unidas? Afinal, trata-se de política nas igrejas. Nós estamos unidos em Cristo por meio do batismo do Espírito Santo. E se o Espírito de Deus estiver em vocês, então ele confirmará cada palavra de Deus em vocês como sendo a verdade. Quem tirar ou acrescentar uma palavra, sua parte será tirada da árvore da vida. Vocês não podem julgar pelo bem-estar. O mundo está indo bem, eles têm sucesso. Balaão foi bem sucedido. Nós só podemos julgar Deus e suas ações de acordo com a sua palavra. Enquanto vocês viverem, nunca esqueçam disso. Deus jamais mudará a sua palavra. Ele deixará vocês irem, mas ele não mudará o seu plano. Vocês têm que mudar a sua ideia. Vocês não podem fazer com que a palavra de Deus se adaptem à sua experiência. Vocês têm que adaptar suas experiências à palavra de Deus. Se vocês não concordarem com a palavra, então algo está errado. Vocês podem se tornar uma grande congregação, uma grande denominação, homens respeitados, ricos e prósperos, muitos membros. Mas o que diz a Bíblia sobre isso? Não está escrito Apocalipse 17 sobre a grande prostituta, que ela era rica, adornada e assim por diante. Mas onde está o pequeno grupo, a noiva de Jesus Cristo? Onde ela está? Que o precioso Pai Celestial vos mantenha fiel. Nunca se afastem dessa palavra. Ele pode curar suas mães, seus filhos, mas lembrem-se, a chuva cai sobre os justos e os injustos. Bem, ou a semente é destinada, determinada por Deus ou não. Se for trigo, o trigo brotará. Se for a palavra de Deus, então a palavra de Deus surgirá. Vocês entenderam agora? Que Deus vos abençoe. Agora temos que chegar ao fim. Muitos ainda têm um longo caminho a percorrer. Mas o que eu sei, eu quero vos dizer, e eu vos digo a verdade, nas reuniões lá fora, eu não posso pregar assim dessa forma, mas aqui nesse lugar, eu posso dizer tudo. Bem, essas são coisas que eu não poderia pregar em nenhum outro lugar. E seja qual for a orientação de Deus, o que Ele quiser, isso deve acontecer. Lá eu oro pelos enfermos, mas todas as ovelhas chegarão a ouvir. É como uma mordida em uma linha de pesca no anzol. Deus conhece o coração das pessoas. Deus me deu o dom evangelístico de ir entre o povo e Deus me deu a instrução, o ensinamento e suas ovelhas a ouviram. E vocês que estão aqui, tenham também suas próprias experiências. Vocês não estão felizes? Vocês não estão felizes? Nós sempre cantamos uma música de Pentecostes. Estou tão feliz que o Senhor me trouxe para fora. Estou tão feliz por Ele ter me trazido para fora. Se não fosse por Jesus, onde eu estaria hoje? Eu estou tão feliz que o Senhor me trouxe para fora. Estou feliz desde que Ele me trouxe para fora. Estou feliz desde que Ele me trouxe para fora. Se não fosse por Jesus, onde eu estaria agora? Eu estou muito feliz por Ele ter me trazido para fora. E eu posso regozijar desde que Ele me trouxe para fora. Se Jesus não tivesse feito isso, onde eu estaria hoje? Louvado seja Ele! Vocês não estão felizes? Vamos cantar todos juntos. Vocês não estão felizes pelo Senhor ter-vos tirado de lá? Vocês não estão felizes pelo Senhor tê-los tirado de lá? Se não fosse por Jesus, onde eu estaria hoje? Eu estou tão feliz por Ele ter me trazido para fora. Eu tenho cantado desde que o Senhor me trouxe para fora. Eu tenho cantado desde que o Senhor me trouxe para fora. Se não fosse por Jesus, onde eu estaria hoje? Eu estou tão feliz que o Senhor me trouxe para fora. Vocês também não estão felizes? Nós caminhamos na luz. Vamos cantar esse hino. Nós andamos na luz, nessa maravilhosa luz. Venha onde caem as gotas de orvalho da misericórdia. Brilhe ao nosso redor de dia e de noite. Jesus, ó Jesus, a luz do mundo. Vocês não estão gostando? Vamos cantar novamente. Nós caminhamos na luz. É uma maravilhosa luz. Venham onde as gotas de orvalho da misericórdia brilham. Brilha ao nosso redor de dia e de noite. Ó Jesus, a luz do mundo. Aconteceu, ó santos, proclamem a Jesus, a luz do mundo. Vocês encontrarão verdade e misericórdia em seu nome. Jesus, a luz do mundo, levantem as suas mãos e cantem, andamos na luz. Tal luz maravilhosa, ela desce onde as gotas da graça descem, brilham ao nosso redor de dia e de noite. Jesus, a luz do mundo. Agora apertem as mãos um do outro. Deus vos abençoe. A bênção vem onde as gotas da graça fluem para baixo. Brilhe ao nosso redor de dia e de noite. Amados filhos, amem, amai-vos uns aos outros. Nós andaremos na luz, tal gloriosa luz, e nos ficaremos em sua palavra. Venham para onde as gotas caem, luz ao nosso redor, de dia e de noite. Jesus, a luz do mundo.